prazo em relação àquilo que estava previsto, por isso vamos ter que ser muito pragmáticos no uso dos nossos tempos. Começo por agradecer à Sra. Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Modernização Administrativa, a deputada Cecília Meireles, a presença. Como sabem, é uma reunião conjunta com a nossa Comissão e a COFMA para a audição juiz do Tribunal de Contas Europeu nos termos e para os efeitos disposto no número 1 do artigo 7º-A da Lei número 43/2006, de 26 de agosto, alterada pela Lei 21/2012. A Sra. Presidente da Comissão dos Orçamentos pediu-me para apresentar as suas... a sua justificação para não estar aqui hoje devido a uma doença ligeira e passageira. Vamos passar então à audição dos candidatos apontados pelo Governo, de acordo com as leis que acabei de citar. Está à minha esquerda o Sr. Dr. João Figueiredo, cujo currículo foi distribuído aos senhores deputados, assim como dos restantes dois candidatos. Dou a palavra de seguida ao Dr. João Figueiredo, que terá 20 minutos no máximo para a apresentação da sua intervenção inicial, e depois passamos a uma ronda de perguntas feitas pelos grupos parlamentares com assento na CAI e na COFMA, de 3 minutos, perguntas que são feitas individualizadas por grupo e com resposta também a cada grupo parlamentar. Tem agora a palavra o Sr. Dr. João Figueiredo, a quem agradeço, claro, a presença para ser auditado por esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Sras. E Srs. Deputados. Estou, pois, perante vós para ser sujeito à vossa apreciação no âmbito do processo de audição legalmente previsto para a nomeação do futuro membro do Tribunal de Contas a ser proposto por Portugal. Sinto uma grande honra em estar aqui perante vós e por ser considerado potencialmente merecedor de representar o meu país numa instituição da União Europeia. É também uma honra para mim poder integrar esta lista de 3 nomes, face à qualidade, permita-se que me o diga, dos demais candidatos participantes deste procedimento. Devo também dizer que considero-me especialmente honrado, mas sobretudo uma grande exigência pelo facto de este procedimento se destinar à designação do membro português do Tribunal de Contas Europeu em substituição do Dr. Vítor Caldeira, cujo desempenho foi inquestionavelmente brilhante e deixa uma marca muito importante na organização e funcionamento do Tribunal de Contas Europeu. Daí que esta designação tenha ainda uma especial exigência acrescida, dada a personalidade que agora abandona as funções de membro português do Tribunal de Contas Europeu. Vou falar sobre as perspectivas que eu tenho, ou a perspectiva que tenho, do próprio Tribunal de Contas Europeu, para que os senhores deputados possam avaliar essa minha perspectiva, o olhar que tenho sobre essa instituição, e é a partir também deste meu olhar sobre o Tribunal de Contas Europeu que falarei sobre o meu próprio percurso profissional e sobre as motivações que me mobilizam para poder desempenhar estas funções. Não é necessário enfatizar a importância do Tribunal de Contas Europeu, todos o sabemos, os senhores deputados melhor que ninguém. Sabem e têm bem presente que o Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo e independente da União Europeia. Como se costuma dizer, o Tribunal de Contas Europeu é a consciência financeira externa da União Europeia. É uma das instituições cuja missão fundamental é contribuir para a boa gestão dos recursos financeiros da União e é a instituição que vela pela boa prestação de contas aos cidadãos europeus, para que estes possam avaliar e aperceber-se de como é que é utilizado, são utilizados os dinheiros públicos por parte das autoridades responsáveis. Não creio dizer nenhuma novidade se afirmar que a União Europeia se encontra atualmente numa encruzilhada, em que opções fundamentais têm de ser feitas. E essas opções, permito-me dizê-lo, enquanto cidadão europeu e cidadão português, não poderão certamente perder de vista as intuições originárias do projeto de Constituição Europeia, de que a União é simplesmente a última concretização. Relembro aqui a preservação da paz no nosso continente, o bem-estar dos seus povos, o desenvolvimento das sociedades e a construção de uma voz europeia no contexto internacional cada vez mais globalizado. Mas sejam quais forem as opções que fizerem as lideranças políticas da União Europeia nesta encruzilhada que nós vivemos, creio, poderei afirmar, que será sempre importante o papel do Tribunal de Contas Europeu, como zelador independente da boa gestão dos recursos financeiros postos ao serviço das instituições, das agências, dos organismos da União, das suas políticas, dos seus programas e das suas atividades. Sabemos bem como esses recursos produzem impacto no funcionamento da União, mas também nos Estados-membros, nas suas sociedades, na vida do presente e do futuro de muitos cidadãos e de muitas empresas. E esses impactos, como também sabem, refletem-se para além das fronteiras da própria União. Não vou fazer aqui o retrato pormenorizado do que é o Tribunal de Contas Europeu, os seus deputados conhecem-no bem, mas permitir-me-ia destacar algumas linhas fundamentais das suas atribuições e competências. Em primeiro lugar, a avaliação da execução orçamental, em que o relatório anual apresentado pelo Tribunal de Contas ao Parlamento Europeu constitui um documento essencial para a avaliação da situação financeira da União Europeia. E a par desse relatório anual, de que aliás os senhores deputados muitas vezes tomaram conhecimento em intervenções feitas pelo Presidente do Tribunal de Contas Europeu nesta mesma Comissão Parlamentar e na Comissão de Finanças e Orçamento, para além deste relatório geral, os relatórios especiais que o Tribunal de Contas faz sobre as 52 agências e organismos localizados em toda a União. A par do relatório, sublinha a importância da declaração de fiabilidade. A declaração de fiabilidade que é emitida pelo Tribunal de Contas e que, no fundo, constitui uma opinião formulada pelo Tribunal de Contas, transmitida ao Parlamento Europeu, e que, no fundo, é uma opinião sobre a fiabilidade das contas da União e de que maneira elas traduzem efetiva e realmente a situação financeira da União e a legalidade e regularidade de todas as operações subjacentes. A par do relatório de execução orçamental, a par da declaração da fiabilidade, permito-me relembrar os poderes de auditoria financeira, mas também os poderes de auditoria de conformidade e de resultados dos serviços da Comissão, das agências, dos organismos da União, das políticas e programas desenvolvidos, das entidades terceiras, segundo critérios de risco, obviamente, segundo critérios de interesse público, segundo critérios de impacto provável. Permito-me relembrar também o papel do Tribunal de Contas no apoio às funções do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao controle da execução do orçamento. Finalmente, permito-me também sublinhar a importância do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas Europeu no que diz respeito ao combate à fraude, na medida em que, no desenvolvimento dos seus poderes de auditoria, são muitas vezes detectados indícios de cometimento de fraudes, devendo o Tribunal de Contas, que não tem o papel de desenvolver a ação nessa matéria, pelo menos alertar o organismo de luta antifraude da União Europeia. De todas estas competências que me permiti sublinhar relativamente ao Tribunal de Contas Europeu, permito-me ainda chamar a atenção para algumas características desta instituição e do trabalho que ela desenvolve e que, no fundo, constituem desafios para quem pretenda desempenhar funções nela. Em primeiro lugar, a dimensão dos recursos envolvidos. Como sabem os senhores deputados, pese embora a discussão existente sobre a dimensão dos orçamentos comunitários, se eles são os adequados para as funções da União, Mas, tirando esse debate que se relaciona estreitamente com o debate jurídico ou político do perfil da própria União Europeia, pese embora todo esse debate, é preciso relembrar que a dimensão dos recursos envolvidos são de uma grande relevância, permitindo-me relembrar que no quadro financeiro plurianual que neste momento está em execução, estão em causa cerca de 900 mil milhões de euros, o que significa um montante anual aproximado de 130 mil milhões de euros. No fundo, é sobre estes volumes financeiros que o Tribunal de Contas deve exercer a sua ação de controle e de fiscalização. A par do volume, a dimensão das temáticas envolvidas nestas execuções financeiras. Como nós todos sabemos, estão em causa programas, políticas, atividades, fundos que dizem respeito à coesão económica, social e territorial da União, que dizem respeito à competitividade para o crescimento e o emprego e a promoção do emprego, o crescimento sustentável através do bom aproveitamento dos recursos naturais, as questões da soberania, da segurança e as questões da cidadania, toda a problemática das relações externas da própria União Europeia, incluindo o apoio ao desenvolvimento e à ajuda humanitária. A par da dimensão dos recursos financeiros envolvidos, que eu já referi, a par da vastidão das temáticas que eu também agora muito sinteticamente enunciei, permito-me lembrar a complexidade dos sistemas de gestão financeira da União Europeia, dada a multiplicidade de soluções e de entidades intervenientes. A gestão direta de recursos, a gestão partilhada de recursos, a gestão indireta e a gestão convencionada, envolvendo a Comissão e os seus serviços, o Parlamento, o Conselho, as administrações dos Estados-membros, países terceiros, organismos por eles designados, organizações internacionais e, inclusivamente, entidades de direito privado, mas com missões de serviço público. Todas estas entidades, ou muitas destas entidades, participam na execução orçamental da União, daí que o controlo financeiro desenvolvido pelo Tribunal de Contas Europeu seja uma tarefa complexa, múltipla e com imensas dimensões. Mas a par disso também é preciso reconhecer a amplitude dos poderes de auditoria do próprio Tribunal de Contas, que permite o acesso e a recolha de informação junto de todas estas entidades para velar pela boa gestão financeira destes recursos, velar se a legislação e a regulamentação aplicável foi efetivamente cumprida e se os resultados propostos foram efetivamente obtidos. A par da dimensão dos recursos, a par da vastidão das matérias, a par da complexidade da gestão financeira, permite-me sublinhar ainda o quadro de relações em que o Tribunal de Contas Europeu desenvolve a sua ação e que também é revelador da sua importância. Em primeiro lugar, as relações com o Parlamento, especialmente através da Comissão de Controlo Orçamental, as relações com o Conselho, as relações com a Comissão e os seus serviços e demais agências da União Europeia, as relações com os Parlamentos Nacionais, por exemplo, a participação do Tribunal de Contas Europeu em iniciativas dos Parlamentos Nacionais, concretamente o que já aconteceu aqui na Assembleia da República, as relações com as administrações dos Estados-membros, as relações com as próprias instituições superior de controle nos Estados-membros, isto é, os Tribunais de Contas ou as Autoridades Superiores de Auditoria dos Estados-membros. Permito-me, neste breve enunciar das questões que para mim são importantes na caracterização desta instituição para a qual, no fundo, me sinto motivado para nela poder desempenhar funções, gostaria também de fazer uma brevíssima reflexão apontando para questões do futuro próximo da ação do Tribunal de Contas Europeu, pese embora o momento de incerteza vivido na União Europeia. A necessidade, por um lado, de continuar a acompanhar a execução do quadro financeiro plurianual em vigor e dos exercícios anuais correspondentes e que compete ao Tribunal de Contas fazer, portanto, para este período que acabará em 2019, preparar, no fundo, também a intervenção do Tribunal de Contas Europeu no período financeiro plurianual que se seguirá, no quadro das próprias opções estratégicas que o Tribunal de Contas Europeu já definiu, mas que é preciso renovar a partir do ano 2018, agora já com a presença do novo membro português do Tribunal de Contas. É preciso dar especial atenção às questões financeiras relacionadas com as questões mais candentes com que a União Europeia se defronta, nomeadamente a resposta à crise dos refugiados, as questões relacionadas com o combate ao terrorismo. Tivemos esta noite mais um exemplo junto das fronteiras da União Europeia. As questões relacionadas com a promoção do emprego e desenvolvimento económico, as questões relacionadas com a estratégia climática e a política energética, as questões relacionadas com a agenda digital e o desenvolvimento científico e tecnológico, e também todas as questões mais de gestão financeira e de aperfeiçoamento dos sistemas de gestão financeira que é preciso começar a introduzir nos próprios mecanismos da União Europeia e para os quais o próprio Tribunal de Contas Europeu tem vindo a alertar. Por exemplo, fazendo alertas da necessidade de maior flexibilidade na gestão financeira para permitir que a União Europeia se adapte melhor às respostas de novas questões que se vão suscitando e às quais tem que dar uma resposta adequada. Portanto, uma maior flexibilidade nos mecanismos de gestão financeira. Por outro lado, uma maior simplicidade dos mecanismos de gestão financeira que permitem inclusivamente o combate ao erro na aplicação dos fundos europeus. Tudo isto relacionado com frequentes recomendações formuladas pelo Tribunal ao longo dos últimos anos e às quais as instituições europeias devem fazer um esforço por dar resposta. Finalmente, permito-me sublinhar valores que o Tribunal de Contas na sua ação deve observar e que para mim são importantes para a caracterização desta instituição e com os quais eu me sinto particularmente identificado. Em primeiro lugar, o valor da independência, valor claramente enunciado nos tratados e que deve informar a ação do Tribunal de Contas Europeu. Valores de integridade, imparcialidade e transparência. A colegialidade do Tribunal de Contas e a capacidade técnica, sobretudo assente no domínio do direito comunitário originário e derivado, no domínio das International Standards of Superior Audit Institutions, portanto as orientações que norteiam a atividade das instituições superiores de controle externo independente e que têm sido adotadas internacionalmente nestes domínios. É perante esta instituição que este concreto candidato se posiciona, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Do meu currículo reza o documento, ou do meu percurso profissional, reza o documento que foi distribuído aos Senhores Deputados. Não sou, sendo juiz, porque o sou, não sou bom juiz em causa própria e, portanto, a avaliação que sobre mim deve ser feita, a vós compete. A mim limito-me a sublinhar alguns aspectos para a vossa avaliação e ponderação. Basicamente os seguintes. Exerço funções públicas há 38 anos. Só exerci na minha vida funções públicas, não por menosprezo de funções particulares, mas porque a paixão na minha vida profissional sempre foi o serviço do interesse público, o serviço dos interesses gerais. Exerci funções públicas em vários setores do Estado e das suas administrações. Da Secretaria de Estado da Administração Pública ao Ministério da Justiça, da Administração em Portugal à Administração em Macau, do Ministério das Finanças ao Tribunal de Contas, em serviços simples, em institutos públicos, em autoridades administrativas independentes, concretamente na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que funciona, no fundo, no quadro da Assembleia da República. Exerci funções públicas a todos os níveis, desde funções técnicas a funções dirigentes. Assumi cargos de direção intermédia, mas também exerci cargos de direção máxima de institutos públicos e da direção-geral. Em concreto, uma direção-geral num instituto público de grande dimensão e complexidade. Lembro a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, então com 6.300 funcionários e um orçamento anual de funcionamento de 940 milhões de euros, com os desafios que, numa casa com essa complexidade, traz, por exemplo, a gestão financeira. Exerci funções puramente administrativas, como tenho estado a dizer, mas também exerci e de funções administrativas de execução de políticas formuladas pelos governos competentes, mas também exerci funções políticas no âmbito do Poder Executivo, como Secretário de Estado. numa pasta com incidência horizontal em toda a administração pública, a Secretaria de Estado da Administração Pública, onde fui chamado a desenvolver políticas com impacto em todo o funcionamento da administração do Estado. E porque essa Secretaria de Estado se situava no Ministério das Finanças, participei igualmente nas principais decisões da gestão financeira pública portuguesa no período em que participei no Governo, na elaboração de orçamentos de Estado, de programas de estabilidade e crescimento e nos mais relevantes diplomas legislativos e regulamentares relacionados com finanças públicas. Por ter sido membro do Governo e, portanto, exercer funções no âmbito do Poder Executivo, tive um contacto frequente com o órgão fundamental do Poder Legislativo por excelência, esta Assembleia da República, quer em plenário, quer em comissão parlamentar, na exposição e defesa das iniciativas legislativas e respondendo pela ação governativa por que era responsável. E depois de ter exercido funções administrativas, de funções no Poder Executivo e em contacto com o Poder Legislativo, iniciei funções no âmbito do Poder Judicial, como juiz do Tribunal de Contas, nos últimos 8 anos, a que ascendi por concurso público conduzido por um júri independente. Como juiz do Tribunal de Contas, conduzi processos porque fui responsável e em que apliquei toda a mais relevante legislação financeira do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais, a legislação financeira do setor público administrativo e dos setores empresariais, a legislação da contratação pública, a mais relevante legislação administrativa em outros domínios e, obviamente, também o direito europeu, sobretudo na sua dimensão do direito da contratação pública. Intervi nos processos do Tribunal também conducentes à emissão do parecer do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado e sobre a Conta da Assembleia da República. Conduzi processos de auditoria sobre a execução de contratos e para apuramento de responsabilidades financeiras. Tudo isso fiz, penso eu, cultivando um espírito de independência, de imparcialidade e de rigor. Mas os senhores deputados é que deverão dar uma palavra sobre esses aspectos. Devo sublinhar ainda que exerci funções internacionais. Nos tempos já longínquos em que exerci funções cimeiras em organismos da justiça criminal portuguesa, fui membro do Conselho de Administração da principal organização europeia no domínio das medidas penais não detentivas, a Confederação Europeia de l'Approbation, de que fui membro do Conselho de Administração, e na sequência dessa presença do Conselho de Administração fui eleito seu presidente em Assembleia Geral, que reúne 30 representantes de 36 países europeus. Fui presidente dessa organização europeia e, nessa qualidade, presidi as Assembleias Gerais dessa organização, ao seu Conselho de Administração e mantive contactos com inúmeras administrações penitenciárias de países europeus e com o Conselho da Europa e a União Europeia. A minha experiência internacional inclui ainda a participação em instâncias decisórias da União Europeia, em instâncias da OCDE, da ONU, do Conselho da Europa, da CPLP, da Conferência Ibero-Americana de Ministros da Justiça e de Ministros da Administração Pública, da International Organization for Superior Audit Institutions, a instituição internacional que congrega tribunais de contas e instituições superiores de auditoria, a respectiva estrutura regional europeia, EuroSAI, e participei também em reuniões do grupo de contacto dos presidentes dos tribunais de contas da União Europeia e de seus agentes de ligação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com esta minha exposição, creio ter-vos transmitido a minha visão do Tribunal de Contas, de alguns dos desafios que se colocam à sua ação e te sublinhei alguns dos passos do meu percurso profissional que penso poderão contribuir para a formulação do vosso juízo. Como já disse, sinto-me muito honrado por ter sido escolhido e aqui poder estar. Resta-me dizer que, se porventura o vosso parecer for positivo, e se nos posteriores passos deste complexo procedimento de nomeação, porventura eu tiver vencimento, o que a mim não compete decidir, uma inexcedível honra e exigência sobre mim recairá, a de poder continuar a servir o meu país, os interesses públicos, numa função com enormes responsabilidades no Tribunal de Contas Europeu. Que o meu efetivo desempenho seja então aquilo que o meu país exige e merece, e que será o melhor conforme as minhas capacidades. Mas nesta fase, compete aos senhores deputados formularem a vossa opinião. Muito obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição para as questões que entendam formular. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. João Figueiredo. Vamos passar à ronda de perguntas por cada grupo parlamentar. 3 minutos estritamente cumpridos, com respostas individualizadas por parte do Sr. Candidato. 3 minutos também. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a longa experiência também do Dr. João Figueiredo, nas várias dimensões e que foram aqui também explicitadas e que estão refletidas no seu currículo, seja como juiz conselheiro, seja na área também dos trabalhos científicos e todas as matérias que referiu. E gostava também de referir, que foi aqui também comentado, o papel importante que o Dr. Vítor Caldeira tem desempenhado ao mais alto nível no Tribunal de Contas Europeu, representando Portugal numa função absolutamente central e charneira e que naturalmente coloca uma responsabilidade adicional relativamente à sua, portanto, ao representante português no Tribunal que lhe irá suceder. O papel do Tribunal de Contas Europeu é um papel muito importante e muito relevante. E eu gostava de centrar este papel, em particular, no desenvolvimento de ações transversais, como falámos aqui, mas também de ações extraordinárias, no sentido que o Tribunal tem vindo a publicar relatórios relativamente a melhorias de aplicações de procedimentos, como é o caso relativamente ao procedimento de déficits excessivos, que ajuda a Comissão, o Parlamento, a melhorar procedimentos, a conferir maior transparência, maior previsibilidade e a apoiar também os Parlamentos Nacionais e os Estados-membros, no fundo, na execução, no cumprimento estrito de todas estas regras. Porquê que falava e dava aqui o exemplo, e gostava também de ouvir a perspectiva, a opinião do Dr. João Figueiredo em relação a esta matéria, porquê que falava em particular, por exemplo, no relatório do procedimento relativo aos déficits excessivos do próprio Tribunal de Contas Europeu, que foi apresentado recentemente, julgo que no mês de abril. Porque, por exemplo, Portugal é um país que terminou o ano passado com um déficit retirando efeitos extraordinários de 3%. Foi o país da União Europeia com maior redução do déficit estrutural primário nos últimos 4 anos. Apresenta realmente uma progressão sem paralelo relativamente a qualquer outro país da União Europeia nesta matéria. E hoje vemos-nos confrontados com uma situação que não é transparente no sentido da aplicação do procedimento relativamente à possibilidade de vir a sofrer essas sanções, que naturalmente nós entendemos que e rejeitamos qualquer razoabilidade técnica e fundamentada com base no procedimento. Isto é, a questão central não é as regras europeias devem ser cumpridas, têm de ser cumpridas e têm que conferir previsibilidade, estabilidade e confiança aos Estados-membros. Mas é fundamental que estas regras possam ser absolutamente transparentes e que possa ser eliminada toda a sua discricionariedade relativamente à sua aplicação, porque essa discricionariedade mina a confiança que os Estados-membros necessitam e cada vez mais para poder enfrentar momentos de maior turbulência. E, portanto, sem querer alongar no tempo, a questão que colocava ao Sr. Doutor era também poder ouvir a sua opinião, a sua perspectiva, naquilo que podem também beneficiar os Parlamentos Nacionais da interação com o Tribunal de Contas Europeu, enfocada na melhoria deste tipo de procedimentos que são importantes para a progressão do próprio espaço europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para a resposta o Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Rodrigues, pela questão que me suscitou, que é da maior importância e da maior atualidade. O Sr. Deputado referiu, como aliás também referi na minha intervenção inicial, a importância do Tribunal de Contas e, na sequência da sua pergunta, eu referiria a importância do Tribunal de Contas numa ação de análise da auditoria de como é que as regras europeias são cumpridas, mas também numa ação de apoio às outras instituições da União Europeia na própria observância do direito. O Tribunal de Contas Nesse concreto relatório que se referiu, como noutros relatórios anteriores que formulou, estou-me a lembrar o relatório da auditoria que desenvolveu a propósito da relação estabelecida entre a União Europeia e alguns dos seus Estados-membros em situação de assistência financeira, foi um outro relatório que foi elaborado pelo Tribunal de Contas Europeu e que, aliás, foi apresentado nesta Casa, na Assembleia da República. O Tribunal de Contas tem identificado nestes relatórios a existência de situações que não são transparentes, a existência de situações que revelam que as próprias instituições europeias não estavam adequadamente preparadas para o cumprimento das regras que os instrumentos jurídicos de direito originário ou derivado europeu previam. E, portanto, o Tribunal de Contas tem desenvolvido uma ação pedagógica de apoio às instituições europeias na observância dessas regras. Mas permitia-me, senhor deputado, fazer uma pequena viagem, muito rápida, aliás, não poderá deixar de ser, sobre questões relacionadas à relação entre o direito e a política. Não podemos esquecer que o Tribunal de Contas é uma instituição que existe para a observância do direito, para a observância mesmo de princípios de gestão que os próprios tratados consagram, e nessa medida são princípios jurídicos. Sendo princípios de gestão, são princípios jurídicos. Por exemplo, o princípio da boa administração financeira, que estão expressamente consagrados nos tratados. Compete ao Tribunal de Contas Europeu velar para que o direito seja cumprido. Mas é também preciso ter percepção de que o direito existente, consagra também um espaço de apreciação política em que as instituições com vocação política devem exercer os poderes políticos. Sem cairmos na tentação das instituições estritamente jurídicas ou de gestão, como é o Tribunal de Contas Europeu, se substituir às instâncias políticas, e também sem uma tentação das instituições políticas crerem que as instituições jurídicas assumam o seu papel. Portanto, temos aqui papéis distintos, os papéis das instâncias políticas e os papéis das instâncias estritamente jurídicas. E o Tribunal de Contas Europeu não pode esquecer o seu mandato jurídico sob pena de poder invadir a vocação, a missão juridicamente suportada das outras instituições europeias. Não sei se respondi à questão suscitada pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Figueiredo. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. João Alexandre Figueiredo, iria fazer inicialmente, agradecendo naturalmente a sua exposição, iria fazer inicialmente três considerações de ordem geral que tenho de fazer no início destas audições. Acontece que a sua é a primeira, portanto tenho de fazer agora, e depois iria especificamente ao seu currículo. Em primeiro lugar, primeira consideração de ordem geral. Muitas vezes nos debatemos, nos defrontamos aqui nesta comissão com a questão de saber se estas audições são meramente pro forma ou se são mais do que isso. Como saberá, estas audições foram introduzidas no seu modelo atual há poucos anos e começamos a dar os primeiros passos. E eu creio que cada vez mais nós ficamos com a noção de que não são meramente pro forma estas audições. E cada vez mais os governos procuram enviar para a nossa apreciação currículos que são todos eles currículos de grande qualidade. E que denotam claramente que aquilo que se passa nestas audições será certamente ponderado pelo Governo para escolher entre as pessoas que se apresentam aqui como candidatos. Em segundo lugar, a questão da especial exigência do mandato que vai ser conferido ao próximo representante português no Tribunal de Contas. O Dr. Vítor Caldeira, já aqui foi dito, fez um excelente trabalho e estamos aqui confrontados com a necessidade de enviar alguém de idêntica qualidade. Creio que os currículos que aqui nos foram apresentados e o seu especificamente dá garantias dessa qualidade. Em terceiro lugar, reforçar aqui o que já foi dito sobre a importância do Tribunal de Contas Europeu. Indo agora especificamente ao currículo que nos traz aqui, à sua experiência profissional. Penso que não há nenhuma dúvida, pelo menos da parte do Partido Socialista, essa dúvida não existe, de que o seu trajeto profissional, aliás eu não necessitaria de ler o seu currículo para conhecer parte dele, uma vez que já nos cruzámos várias vezes em várias circunstâncias, mas o seu trajeto profissional dá todas as garantias de que se for escolhido pelo Governo para exercer este mandato, o fará de forma eficiente, de forma qualitativamente relevante. Depois, indo concretamente aqui às questões, aliás, esta resposta que deu ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues veio no sentido da pergunta que eu ia fazer, ou seja, eu fiquei bem impressionado pela circunstância de ter referido na sua exposição que era necessário que as instituições europeias, e o Tribunal de Contas tem responsabilidade aí, que as instituições europeias tivessem maleabilidade, flexibilidade e simplicidade na sua gestão financeira. Eu acho que cada vez mais estamos preocupados com a chamada burocracia de Bruxelas. Ainda agora, no referendo britânico, isso foi um dos temas de campanha, talvez não o principal, mas um dos temas de campanha. A burocracia de Bruxelas, a complicação, a complexidade, a dificuldade de entender, a ausência de transparência. Eu acho que o Tribunal de Contas tem aqui um papel muito importante, pedagógico, para introduzir e fazer com que seja introduzida flexibilidade e simplicidade nas regras europeias. Também não têm poder legislativo, mas têm poder para influenciar isso. E na resposta que deu aqui ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, falou da relação entre o direito e a política. Tem a ver com isso. Eu acho que o Tribunal de Contas tem de ter aqui uma perspectiva técnica impecável, tem de garantir que o dinheiro dos contribuintes é bem pago, mas tem também de ter aqui uma perspectiva política importante, de forma a que as instituições europeias possam funcionar também a pensar na política e não apenas na técnica, na transparência e não apenas naquelas questões que surgem muitas vezes no dia-a-dia e que não são compreendidas pelos cidadãos. Espero que, se for escolhido para o Tribunal de Contas, tenha um papel importante em traduzir esse equilíbrio entre direito, entre técnica e política, que é muito importante no funcionamento das instituições europeias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para a resposta o Sr. Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Permito-me fazer também brevíssimas considerações a propósito das as questões preambulares que colocou. Não me compete a mim dizer, mas eu encaro esta audição nestas comissões parlamentares não como um proforma, mas como um ato absolutamente importante em que eu dou conta aos deputados do meu país sobre as perspectivas que eu tenho para uma instituição, sobre as perspectivas que eu tenho sobre o meu próprio percurso profissional e sobre as perspectivas que eu tenho sobre o desempenho que posso vir a ter se porventura for escolhido. E, portanto, foi com a maior seriedade, penso eu, que me preparei para esta audição e estou atentamente a seguir as observações que me fazem. Eu próprio também considerei, logo na minha intervenção inicial, logo de início, me sentir honrado por estar numa lista de 3 pessoas, todas elas com elevada qualidade. Não me pronuncio sobre mim, mas sobre os outros 2 eu posso me pronunciar. E não tenho dúvidas de dizer que são personalidades profissionais que eu respeito. E respeito muito. Concretamente, uma colega minha do Tribunal de Contas, com quem, aliás, tenho as ótimas, mas as melhores relações pessoais e profissionais. O Sr. Deputado falou sobre as questões, voltamos às questões do direito e da política, mas abordou as questões relacionadas com a melhoria da gestão financeira. As questões que eu abordei sobre a necessidade de introduzir maior flexibilidade, maior simplicidade, por forma a que os próprios orçamentos da União deem uma resposta adequada aos problemas com que a União se vai defrontando. Relembro aqui uma questão que, aliás, se colocou há pouco tempo, a questão da crise dos refugiados. É inaceitável que o orçamento da União, com os volumes financeiros que tem, com taxas de absorção de fundos em determinados setores baixas, não tenha mecanismos de gestão ou não tenha tido mecanismos de gestão, mecanismos jurídicos que permitissem deslocar verbas de determinados setores verbas não absorvidas, para enfrentar uma questão, concretamente a questão da crise dos refugiados, que afetava as fronteiras externas da União, mas sobretudo afetava milhões de pessoas. E há um imperativo ético da parte da União, na minha perspectiva, de não ser surdo nem cego relativamente a este problema humanitário que está próximo de si e ao qual deve dar adequada resposta. Isto é, se os mecanismos de gestão financeira não permitem uma resposta rápida da União a questões desta candência, alguma coisa se passa de mal na rigidez dos sistemas de gestão financeira. E a mesma coisa se diz relativamente à simplicidade dos mecanismos. Porque isso, de facto, como se tem vindo a revelar, constitui sistematicamente argumento, e com razão, de um certo afastamento dos cidadãos relativamente às instâncias da União Europeia. Penso ter respondido às respostas que o Sr. Deputado me suscitou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Tem agora a palavra a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. É então o deputado Paulino Ascensão que vai ter a palavra e não a senhora deputada Isabel Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, pela apresentação que fez aqui do seu currículo, do seu trajeto profissional. Isso, portanto, não está em causa. A sua aptidão para o cargo aqui que está por ser preenchido pelo governo português. A realidade atual do país é dominada, em certa medida, pela ameaça das sanções da Comissão Europeia, pela aplicação, pelo cumprimento das metas do Tratado Orçamental. Gostaria de saber a sua opinião, qual a sua perspectiva sobre essas sanções, qual o papel que caberá ao Tribunal de Contas, quanto a essas eventuais sanções, qual é o seu contributo, qual a sua perspectiva? Estas sanções, existe essa ameaça em relação a Portugal e a Espanha. Já ouvimos o Presidente da Comissão dizer que a França é a França, portanto estará noutro patamar de aplicação da legalidade. Bem, os tratados aplicam-se igual para todos os países membros ou não. O Tribunal de Contas, num relatório que saiu em janeiro deste ano sobre a aplicação dos programas da Troika, da assistência financeira, já fez acusações de inconsistência na atuação da Comissão Europeia, de propor medidas irrealistas, de ter uma atuação arbitrária e inconsistente entre os diferentes países que foram objeto dessa ajuda. Portanto, como é que também vê, qual é a sua leitura desse relatório, destes factos? Referiu ainda há pouco a questão dos refugiados. A propósito dos refugiados, foi celebrado um acordo com a Turquia, um acordo que implica um compromisso financeiro, um dispêndio de verbas por parte da União Europeia, que poderá ser, por essa via, objeto da fiscalização do Tribunal de Contas. Outro documento também fundamental é a Carta dos Direitos Europeus. Portanto, este acordo pode ou não colidir com os princípios que estão na Carta dos Direitos Europeus. O Tribunal de Contas tem a competência para analisar essa matéria, o que também nos pode deixar aqui sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ascensão. Tem a palavra o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão, pelas questões que me suscitou. Eu tentarei dar uma resposta breve a questões que são de uma grande complexidade, como, aliás, já tinham também sido suscitadas pelo Sr. Deputado Manuel Rodrigues. E, no fundo, estiveram subjacentes também à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas. Sobre a questão das sanções, volto a repetir aquilo que disse sobre as distinções entre o direito e a política. Mas não se interprete isso como uma fuga à questão. Eu direi que não compete a um juiz do Tribunal de Contas português, que sou, nem um juiz do Tribunal de Contas europeu, que poderei ser, se os senhores deputados deram um parecer favorável, se o Governo assim considerar, se o Parlamento também assim considerar, o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros da União, etc. Portanto, o procedimento é complexo. Mas não competirá um Tribunal de Contas Europeu um juiz, ou um membro, melhor dizendo, do Tribunal de Contas Europeu, fazer afirmações sobre essas matérias, porque o Tribunal de Contas, volto a sublinhar, o Tribunal de Contas Europeu deve respeitar escrupulosamente o mandato que os tratados lhe dão. Mas estando eu quase numa situação de limbo, se assim se pode dizer, entre juiz do Tribunal de Contas Europeu e possível putativo candidato ao Tribunal de Contas Europeu, eu permito-me fazer uma afirmação como cidadão português, cidadão europeu, dizendo a quem neste momento levanta as questões das sanções a Portugal, perguntando se a União Europeia não tem questões mais importantes para tratar neste momento. Porque é óbvio que tem. Portanto, tratem das questões importantes da União Europeia neste momento e esqueçam as questões relacionadas com sanções a Estados-membros. Já basta de iniciativas que conduzem à desintegração da União. Não é minimamente inteligente suscitar questões que, no fundo, contribuem para a desintegração da União. Senhor Deputado, para além das questões que acabei de referir, um princípio é essencial numa instituição do direito como é o Tribunal de Contas Europeu. A lei é igual para todos. E se a lei é igual para todos, a justiça deve ser feita como a velha imagem da justiça sempre representa, de vendas nos olhos. E é isso que representa precisamente essa imagem. Quanto à questão dos refugiados, eu suscitei a questão dos refugiados na sua vertente denunciadora de como os mecanismos de gestão financeira são rígidos e desadequados a uma adaptação fácil da União face a problemas que se suscitam de repente. Foi por isso que eu suscitei as questões dos refugiados e a necessidade de, perante essas situações concretas, a União Europeia ter mecanismos de gestão financeira que permitam uma resposta rápida e a alocação de recursos a fazer face a estes problemas mais graves. Sr. Deputado, penso ter respondido às questões que me suscitou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais saudar o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo, também saudar as senhoras e senhores deputados, e começar por felicitá-lo também ao Sr. Dr. João Figueiredo pela clareza da sua apresentação inicial, da maneira como expôs aqui aquilo que é o papel, as funções do Tribunal de Contas Europeu, também a sua visão sobre aquelas que devem ser as suas prioridades e, de alguma forma, uma referência ao seu currículo e à forma como ele se poderá ajustar à sua designação para o Tribunal de Contas Europeu. Tenho aqui três questões e permito-me só voltar a uma das questões que foi aqui referida em questões anteriores, relativamente à ligação do direito e da política e em concreto, à questão do cumprimento dos déficits excessivos e à aplicação de sanções. E parece-me que era importante ficar claro se, por um lado, estamos a falar da aplicação do direito e, portanto, se de acordo com o direito essas sanções serão devidas ou não. Outra questão diferente é a questão da oportunidade de saber se o direito deve ser aplicado, mas não prioritariamente por outro tipo de ponderações. Para além disso, gostaria de levantar aqui algumas questões que têm a ver hoje com as exigências de transparência, de rigor e de confiança que os cidadãos colocam nos atores políticos e também nas instituições da União Europeia, e parece-me que cada vez mais é fundamental que a aplicação dos fundos europeus tenha subjacente uma ponderação de valor acrescentado em termos europeus, valor acrescentado para os cidadãos. São os cidadãos que cada vez mais exigem que assim seja. E neste sentido gostaria de interrogar o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo sobre, no seu entender, quais são os critérios que devem nortear esta avaliação em termos de averiguar e aferir o valor acrescentado da utilização dos fundos europeus. Por outro lado, da sua experiência em termos de Tribunal de Contas, gostaria também de lhe questionar sobre o que é que considera em termos de articulação do Tribunal de Contas Nacional e do Tribunal de Contas Europeu e o que é que pode ser feito para a sua melhoria. E, finalmente, um dos aspectos que, no nosso entender, merece grande atenção tem a ver com a taxa de erro que continua a ser elevada em determinadas áreas do orçamento da União Europeia, segundo o próprio relatório do Tribunal de Contas Europeu, que situa, por exemplo, no domínio da coesão em 4% a taxa de erro, o que equivale a cerca de 7 mil milhões de euros. E gostaria de perceber, no seu entender, o que é que considera que são as melhorias que podem ser alcançadas e o que é que podemos fazer para diminuir esta taxa de erro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacleta. Tem agora a palavra o Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Anacleta. Eu penso que o Sr. Deputado tem absoluta consciência da complexidade das questões que me suscitou e da impossibilidade de dar uma resposta adequada e profunda a todas elas em 3 minutos. Mas relativamente às sanções, eu voltaria a referir que, e apelando àquela pequena viagem que iniciei, pequena, simplista e, por isso, perigosa, viagem sobre os domínios das relações entre o direito e a política, chamando a atenção que também no domínio das sanções, o direito, que compete ao Tribunal de Contas Europeu observar e fazer observar, o direito dá um espaço à intervenção da política. E, portanto, é no âmbito da política e dos órgãos que exercem funções de natureza política que devem ser feitas com essas considerações de oportunidade, sobretudo de oportunidade, e de justiça também, no que diz respeito, por exemplo, a esta questão concreta da aplicação de sanções. Eu também já fiz uma incursão para além daquilo que é possível um juiz do Tribunal de Contas Português fazer e um membro do Tribunal de Contas Europeu fazer, ao dizer que a União Europeia, parece-me a mim, tem questões bem mais candentes e bem mais importantes do que essas, e anda a gastar o seu tempo com essas, quando devia gastar o seu tempo, os seus recursos, as suas preocupações, noutros domínios que são bem mais importantes para a vida da União e o futuro da União. No que diz respeito às questões da transparência, do rigor, da flexibilidade e aos déficits, assim se pode dizer, existentes nessas matérias também no âmbito da União Europeia, isto é, déficits de transparência, déficits de rigor, déficits de flexibilidade, perguntava ao Sr. Deputado com que critérios ou por que critérios é que nós poderemos seguir ou utilizar para que as situações se melhorem. Já referi, penso ter referido na minha intervenção inicial, nascendo, aliás, de inúmeras recomendações que o Tribunal de Contas Europeu tem feito nos seus relatórios, quer nos relatórios gerais, quer nos relatórios especiais, a necessidade de introduzir transparência, rigor, flexibilidade, coerência, inclusivamente coerência temporal, nos vários instrumentos de gestão financeira. Não faz muito sentido, por exemplo, a Agenda 2020 ter o horizonte temporal que tem e o quadro financeiro plurianual acabar em 2019. Há incoerências de natureza temporal que depois se refletem nos instrumentos operacionais que asseguram a execução em paralelo de todos estes programas. Mas diria uma coisa que também já o Tribunal de Contas Europeu várias vezes disse nesta matéria, que era importante a lógica do acesso aos fundos comunitários ser muito baseada não tanto na reunião de requisitos de natureza jurídica, mas introduzir cada vez mais a questão dos resultados a obter e dos resultados efetivamente obtidos. O que introduz uma lógica completamente diferente, quer no acesso aos fundos, quer no conjunto de pressupostos que é necessário reunir para que os fundos possam ser concedidos e chegar aos seus beneficiários finais. Terceira pergunta com que suscitou o Sr. Deputado tem a ver com a articulação entre o Tribunal de Contas Europeu e o Tribunal de Contas de Portugal ou as instituições superiores de controle dos Estados-membros. Eu creio que não há grandes... Pelo que eu conheço, as relações concretamente com o Tribunal de Contas de Português, essas que conheço bem, têm sido desenvolvidas de uma forma muito coordenada, por exemplo, no que diz respeito ao lançamento de processos de auditoria em Portugal relacionado com a utilização de fundos europeus, havendo uma estreita relação entre o membro do Tribunal de Contas Europeu que o faz e o membro do Tribunal de Contas de Portugal que também tem competência na mesma área. Havendo, portanto, coordenação e, inclusivamente, coordenação nas iniciativas de auditoria a lançar, para que não haja sobreposição e haja complementaridade na ação desenvolvida pelos dois órgãos de auditoria. Finalmente, No que diz respeito às questões, à última questão suscitada pelo Sr. Deputado, as questões das taxas de erro, e referiu concretamente, e é verdade, porque os relatórios do Tribunal de Contas Europeu têm vindo a denunciar, concretamente no domínio da coesão, em que os níveis de taxas de erro andam na ordem dos 4%. Eu aí também repetiria, Sr. Deputado, porque isso é uma questão que tem sido sistematicamente estudada pelos membros do Tribunal de Contas Europeu, eu sublinharia as próprias recomendações que os relatórios do Tribunal de Contas Europeu têm feito e que vão no sentido, em primeiro lugar, das administrações dos Estados-membros utilizarem bem a própria informação que as autoridades comunitárias e os serviços da Comissão Europeia formulam para o acesso aos recursos financeiros da União Europeia. Isto é, uma boa utilização dessa informação. E, por outro lado, a necessidade também, por parte das instituições europeias, de reverem os sistemas de gestão financeira. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo. Tem agora, pelo PCP, a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Dr. João Figueiredo, candidato a funções no Tribunal de Contas Europeu, e apresenta-se aqui como candidato com um currículo que nós consideramos adequado e relevante para as funções às quais se candidata. Já foram abordadas aqui um conjunto de questões, eu queria apenas colocar uma questão sobre o combate à fraude e evasão fiscais, que, em nosso entender, é uma condição necessária, embora não suficiente, para termos uma política fiscal mais justa e mais adequada às necessidades de desenvolvimento do país. Ao longo dos anos têm sido tomados por sucessivos governos em Portugal medidas de combate à fraude e evasão fiscais. No entanto, o próprio Tribunal de Contas, neste caso o Tribunal de Contas português, tem apontado em sucessivos pareceres da Conta Geral do Estado que essas medidas de combate à fraude e evasão fiscais não se encontram devidamente quantificadas, não permitindo aferir o seu impacto na receita fiscal. A questão que eu queria colocar é qual pode ser, ou qual deve ser o papel do Tribunal de Contas Europeu, naturalmente em articulação com os Tribunais de Contas Nacionais e com outros organismos europeus de combate à fraude fiscal, no sentido de aprofundar este combate contra a fraude e evasão fiscais, que faz perder todos os anos aos Estados-membros da União Europeia e, em particular, a Portugal, uma verba que não está quantificada, que não é possível quantificar, aferir exatamente, mas que serão, com certeza, no caso do nosso país, largos milhares de milhões de euros anuais. E era esta a questão que lhe colocava. Que papel é que o Tribunal de Contas Europeu pode ter no sentido de aprofundar este combate que é tão necessário para que o país possa ter uma tributação, uma política fiscal mais justa e mais adequada às nossas necessidades? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Tem a palavra o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, pelas perguntas e considerações que atendeu formular. Pela pergunta em concreto, eu referi, das inúmeras competências que o Tribunal de Contas Europeu tem, eu referi, efetivamente, porque acho que é muito importante, o contributo da ação do Tribunal de Contas Europeu no que diz respeito ao combate à fraude e a outros comportamentos violadores dos interesses financeiros da União Europeia. As questões relacionadas com o combate à fraude, e devo dizer que sou particularmente sensível a essa questão, porque ao longo da minha carreira profissional não só desempenhei funções durante bastante tempo em domínios da justiça criminal, como também uma das preocupações que eu tive sempre no exercício de funções públicas e no próprio pensamento que fui desenvolvendo e inclusivamente em artigos e publicações que fui escrevendo, questões relacionadas com a ética do serviço público e os valores que devem imperar no exercício de funções públicas. As questões da fraude na União Europeia não dizem respeito às questões da receita, dizem respeito sobretudo à questão da despesa, não é? O que desloca um pouco do domínio em que o Sr. Deputado, a certa altura, quis colocar a questão ao falar nos assuntos fiscais. É sobretudo ao nível da despesa que as questões se colocam e o Tribunal de Contas Europeu, penso eu, que tem vindo a estar bastante atento a indícios da existência de fraudes ou de outros comportamentos ilícitos violadores dos interesses financeiros comunitários da União Europeia.
tem estado atento. E estou-me a lembrar, salvo erro, que no relatório de atividades de 2015, relativamente ao ano 2014, feito em 2015 relativamente ao ano 2014, estou-me a lembrar, porque isso era um aspecto bastante destacado nesse relatório do Tribunal de Contas Europeu, que o Tribunal de Contas Europeu, nas suas ações de auditoria durante o ano, tinha identificado 27 situações de indícios de fraude. E ao ter detectado esses indícios de fraude, o que é que compete ao Tribunal de Contas Europeu fazer? Porque é bom também, neste domínio, distinguir o papel das instituições. O que compete ao Tribunal de Contas fazer, ao Tribunal de Contas Europeu, é recolher toda a documentação, toda a prova documental e testemunhal que achou, considerou relevante e indiciadora da prática de fraudes, e remeter isso ao organismo de luta antifraude, ou ao OLAF, que é um organismo criado pela União Europeia, especificamente com essa vocação do combate à fraude. E penso que é esse o papel que o Tribunal de Contas Europeu deve fazer, tal como é o papel do Tribunal de Contas de Portugal no que diz respeito quando há indícios da prática de ilícitos criminais, o comunicação ao Ministério Público. Portanto, depois competindo aos órgãos de polícia criminal, desenvolver a sua ação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Acabamos a sua audição nesta comissão. Agradecemos muito a sua disponibilidade para responder a todas as perguntas dos senhores deputados dos 5 grupos parlamentares com assento na CAI e também na COFMA. Agradeço a sua disponibilidade mais uma vez e a clareza das respostas e desejo-lhe, em nome da comissão, de ambas as comissões, as maiores felicidades. Muito obrigada.